Audiobook Grátis apresenta Tarde de Domingo, lucida e serena como um cristal da boemia. O sado dorme num azul tranquilo, num leito de safira, que a menor aragem não agita, o que poucas vezes sucede. O campo do Bonfim imobiliza-se numa grande quietação bucólica, e os arvoredos circunjacentes recortam-se num fundo de estereoscópio longamente pitoresco. As Rodartes foram passear a Brancanes, e o Deimari Ignês, de braço dado Salomé guiando, como sempre, o avô, Antigone que o aí conduzindo o Edipo. Habituadas à vida placida da messejana, sentiam-se bem na solidão dos campos, mais convidativos ali do que na sua árida província do Alentejo. O velho padre eterno não queria outra felicidade que a de ver-se rodeado pelo grupo encantador das suas três graças, onde elas estivessem, estava o céu. Nenhum dos cavaleiros serventes tinha aparecido ainda, e não faziam falta a ninguém, nem mesmo as três damas, que eles naquela tarde pareciam ter esquecido. Salomé e o avô conversavam sobre negócios da administração da casa, porque aquela neta era o secretário particular do velho Rodarte, toda a correspondência com os feitores e caseiros corria pela sua mão. E o Demari e Ignês falavam de coisas frívolas, assuntos de Setubal, que lhe serviam para ir matando o tempo. A andaluza foi com o pai a Lisboa, dizia Maria Ignês. Como sabes tu isso? Perguntou Hilda. Porque eu disse hoje o banheiro na praia. Ah! Por isso, replicou Hilda, ninguém ainda viu nenhum dos seus pajens. Ou foram também para Lisboa ou estão metidos em casa a chorar de saudade. E riram ambas, sem despeito, apenas com a alegre ironia, que é uma feição característica dos espíritos moços e despreocupados. O sueco é que desapareceu da circulação. E o Lemos também. Não. O Lemos estava outro dia sentado à porta do café quando nós passamos. Parece que não está bem conosco. Por quê? Eu sei lá. Deixa-o estar. E o jornalista? O avô e Salomé haviam se calado momentos antes. O jornalista, disse o velho Rodarte, mandou-me hoje a sua trombeta. A da fama, avôzinho? Perguntou Maria Ignês. Não, a dele, a trombeta lissiponense. Por signal, acrescentou Salomé, que vem lá uns versos dele, que não são feios. Como são? Perguntou Hilda. Tu que tens boa memória, dize lá como são. Parece-me que sei apenas o princípio. Intitulam-se Noites ao Norte. Noite fria, noite branca, noite da Rússia polar, és como a imagem da morte, ó longa noite do norte, feita de neve e luar. Dize lá o resto. Não sei. Tive de escrever para a messejana uma carta que o avôzinho queria, e pus logo o jornal de parte. Esses versos fazem frio. Disse rindo o avô. Frio e medo. Acrescentou Hilda. Se ele faz desses versos a senhorita, constipa-a, disse Maria Ignês. O avô e as duas outras meninas riram muito da frase. Coitados. Continuou Rodarte. Chega a ser cômico esse cortejo da espanhola. Tirados os nossos dois patrícios, que são alegres, mais excelentes pessoas e proprietários abastados, tudo mais não vale um caracol. E Dona Ramon? Perguntou Maria Ignês. Quem sabe lá o que ele é? É um emigrado, que me não parece um forte sustentáculo da monarquia, nem um inimigo poderoso da república. E o Vianinha? Perguntou Hilda. O Vianinha é um pobre escripturário de fazenda, respondeu Araújo Rodarte, que anda a estudar o modo de não morrer de fome. Não, avôzinho. Replicou Hilda. Ele anda a estudar o meio de conquistar a senhorita. Está ela feliz com esse pretendente? Pois assim pobre como é, disse Maria Ignês, está apaixonada por ele a sequeira. Dizem até que tem deitado sangue pela boca. Pobre rapariga. Que tão mal empregou o seu coração. Ponderou Rodarte. E ele é um tolo, porque o pai da sequeira tem alguma coisa de seu, possui duas marinhas em Alcacer, e é um homem que trabalha muito. De mais a mais, boa gente. E Maria Ignês interrompeu a conversação, exclamando. Sabem quem vem a colar? São os nossos patrícios. Antes eles do que os outros, disse o avô. o morgado de Reguengos e o proprietário das alcaçovas vinham efetivamente subindo para Brancanes, onde sabiam que iam encontrar as três lindas patrícias. A sua chegada trouxe maior animação ao diálogo. Então que o há lá por esse mundo da praia? Perguntou o velho Rodarte. Algumas novidades há. Novidades. Quais? A andaluza foi com o pai para Lisboa, disse o morgado de Reguengos. Os nossos sentimentos. Replicou Hilda. O morgado fez-se purpurino. Ó minha senhora. Disse ele. Tanto eu como este meu companheiro estamos aqui a banhos e queremos divertir-nos. Olhamos para tudo isto como se estivéssemos no teatro. A andaluza tem sido a peça que está em cena, assistimos ao espetáculo e divertimos-nos a nosso modo. Assim é, confirmou o proprietário das alcaçovas. Pois que hão de eles fazer? Ponderou Araújo Rodarte. E mais? O conselheiro anda fazendo as suas despedidas. Já nos foi deixar bilhete. Mas ele contava ainda demorar-se. Observou Araújo Rodarte. Lá estão comentando no lapido a resolução do conselheiro. Mas ainda há mais novidades. Lembrou o morgado de Reguengos. Digam sempre. O Lemos planeou agora um espetáculo de curiosos em favor do asilo. Parece que querem representar uma comédia escrita pelo Góes. Mas quem representa? Perguntou Maria Ignês. Eles esperam que vê. Exponto as entrem. Nós. Conclamaram as três meninas. Elas. Exclamou simultaneamente o avô. Mas a mim consta-me por linhas travessas, disse o proprietário das alcaçovas, que o pai do Lemos está furioso com a demora dele em Setubal, e que mais dia menos dia o virá buscar para o acompanhar a Lisboa, visto que se o há ir aproximando a época da abertura das aulas. Pobre pai! Observou o Rodarte. O rapaz está aqui está a tomar capelo em física. Tempo tem ele já para isso. Pois essa ideia do espetáculo é mesmo de uma cabeça desconcertada. Outra novidade! Exclamou o morgado de Reguengos. Qual? Apareceu o sueco. Tinha-se perdido? Perguntou rindo Araújo Rodarte. Não, senhor. Tinha ido a Sintra sem dar cavaco a gente. Os dois alentejanos foram a Brancanes com propósito astucioso de evitar que as Rodartes tomassem parte no espetáculo planeado naquela manhã pelo estudante d'Alcacer. Sondariam sobre o assunto o ânimo do velho Rodarte. Mas logo ficaram tranquilos vendo que tanto o avô como as netas pensavam do mesmo modo, elas não entrariam na récita. O morgado de Reguengos e o proprietário das alcaçovas continuaram a não dar importância à concorrência amorosa do estudante e dos outros, que não tinham onde cair mortos. Mas o galanteio de ambos com as duas Rodartes ia se acentuando com um caráter de seriedade, que abrangia já a ideia do casamento, se elas os não repelissem. Queriam, pois, evitar, um e outro, que colaborassem num espetáculo de rapazes as duas senhoras, Hilda e Maria Ignês, admitida a possibilidade de que elas lhes aceitassem a corte. Não sabiam eles ao certo o número de personagens femininos que a peça exigiria, mas preveniam a hipótese de uma anuência ao convite do estudante. Combinado o espetáculo no Café Esperança, e comprometido Aurelio Góes a escrever a peça, o estudante, o jornalista e o Vianinha foram em grupo ao encontro das Rodartes. Vinham elas já descendo de Brancanes com o avô e os dois alentejanos, quando os três as avistaram. Nessa ocasião um morgado de Reguengos colhia uma flor e oferecia a Hilda. O estudante viu isto, e desfechou de longe uma gargalhada. Sabem vocês, disse ele aos companheiros, o que aquele pedaço de bruto lhe está dizendo de certo agora? O que é? Aposto que há de ser isto. Aqui tem este raminho, que da minha mão se oferece. Não é como eu queria, nem como a senhora dona Hilda merece. E riram todos três. Parece-me que a besta nos viu rir, disse o estudante. Também a mim me parece, respondeu Vianinha, muito tímido. Pois com tamanha besta não quero brincadeiras. E o estudante foi o primeiro a desandar pelo mesmo caminho, sendo logo seguido pelos seus dois companheiros.